O presidente do Congresso Nacional, o senador Renan Calheiros, marcou para hoje, às 19h, uma sessão para que sejam apreciados os vetos da presidente Dilma Rousseff ao projeto que redistribui os royalties do petróleo. Na linha conosco agora o senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, um dos estados que é favorável à manutenção dos vetos. Senador Ricardo Ferraço, bom dia.
Muito bom dia, Jefferson. Muito bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Senado.
Senador, muitos analistas falam em um placar já favorável à derrubada dos vetos, porque a maioria das bancadas, se nós contarmos as bancadas estaduais, querem essa derrubada. Qual é a estratégia, senador, para essa discussão de hoje à noite, marcada para hoje à noite?
A nossa principal estratégia é continuar argumentando em torno daquilo que nós consideramos absolutamente justo e necessário, que é o respeito às regras, que é o respeito à Constituição Federal. O conceito de royalties, ele nasce no Brasil junto com a Petrobras, nos anos 50, quando foi criada a Petrobras e nós iniciamos a exploração de royalties no Brasil. De lá para cá, vários são os textos constitucionais, inclusive o da Constituinte de 1988, concluindo que royalty é indenização, é compensação pelos impactos gerados. Nós não estamos discutindo a propriedade do petróleo. Petróleo é propriedade da União, pertence a todos os brasileiros. Mas o que está em discussão é se os estados produtores terão direito a esse tipo de compensação, assim como os estados que não são produtores. Imagine você o minério que é extraído lá no Pará. Pará é um importante produtor de minério de ferro, assim como Minas Gerais é um importantíssimo produtor de minério de ferro. Esses dois estados são fortemente impactados pela exploração do minério de ferro. Portanto, não tem sentido o meu estado ser indenizado, ser compensado, se ele não é impactado. Então, o que nós estaremos discutindo hoje, o que nós estaremos reforçando é a necessidade de uma obediência ao artigo 20 da Constituição Federal, que define royalties como compensação, que define royalties como indenização, porque a indústria do petróleo, ela é uma indústria muito impactante, ela demanda elevados investimentos em infraestrutura, ela demanda elevados riscos, não é, em meio ambiente. Então são esses... essa defesa que nós estaremos fazendo, sobretudo em razão não apenas do artigo da Constituição Federal 20, também do artigo 5 da Constituição Federal, porque querem tratar de forma igual, desiguais, ou seja, o estado que não é impactado ser tratado da mesma forma que o estado que é impactado numa afronta à isonomia que está estabelecida entre as instituições e as entidades e os estados no artigo 5 da Constituição. Mas não apenas isso, também a insegurança jurídica, porque nós sempre estivemos à disposição para uma negociação em torno das licitações que não foram feitas ainda. Nós sempre tivemos disposição de negociar o futuro, e esse projeto, da forma que está, ele retroage no tempo. Ele não respeita licitações e contratos que foram assinados. Não é sem outra razão que dois presidentes da República vetaram essa tentativa. Uhum. Primeiro o ex-presidente Lula e agora a presidente Dilma, com argumentos muito robustos. O nosso país, a cada momento, amplia sua participação no cenário internacional. Segurança jurídica é premissa para quem quer ser respeitado internacionalmente. Uhum. E com isso nós estaremos dando um sinal para o mundo que nós somos um país sem regra, nós somos um país que rasga contratos, nós somos um país que desrespeita aquilo que foi conduzido lá atrás, portanto somos um país sem regra. São essas as argumentações que nós estaremos utilizando. Além de argumentar, uma outra coisa muito importante. Não tivesse a ANP, ao longo desses anos todos, concentrado a sua pesquisa somente no estado do Rio e no estado do Espírito Santo, que respondem hoje por aproximadamente 90% da produção de petróleo e de gás do Brasil, nós não estaríamos vivendo essa situação. Foram muitos apelos que fizemos historicamente para que a Petrobras descentralizasse a pesquisa e a exploração, não a Petrobras, desculpe, a ANP. Isso está acontecendo agora na 11ª rodada, com diversos estados da região Nordeste, uhum, que estarão recebendo leilão. Então, hoje, a vítima é o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Mas isso pode representar um grande prejuízo para a Bahia, para Sergipe, para o Maranhão, para o Piauí, para o Amazonas, porque temos fortes indicativos que esses estados também serão, no curto prazo, fortes produtores de petróleo. E aí esses estados não serão recompensados, não serão indenizados pela exploração do petróleo. Uhum. E, porque a nossa estratégia vai ser se valer, sabe, de toda uma argumentação que nos parece absolutamente razoável, porque o Congresso Nacional poderá estar dando um grande tiro no pé se levar a cabo, se efetivar essa violência que desejam fazer hoje com o Espírito Santo e com o Rio de Janeiro, mas uma violência que poderá ser ampliado para 7, 8, 10 estados brasileiros, que seguramente no curto prazo também serão produtores de petróleo.
Senador Ricardo Ferraz, o senhor ontem no seu discurso no plenário falou em respeito aos direitos da minoria na hora das discussões. Que procedimento o senhor espera na sessão de hoje?
Olha, não apenas durante os debates e as discussões, também durante os debates e as discussões. Nós ontem fomos ao presidente do Senado, Renan Calheiros, enfatizar a importância de uma sessão em que a minoria pudesse ter o mesmo espaço da maioria, para que o debate possa ser um debate civilizado e as partes possam apresentar as suas fundamentações. Mas não apenas isso, eu me refiro a essa maioria que forjou esse entendimento dessa votação no Congresso, que a todo momento trabalhou para que fosse passado um rolo compressor sobre os estados do Rio e do Espírito Santo. Essa maioria que se formou com uma visão de curto prazo, com uma visão circunstancial, com uma visão que não preserva aquilo que está consagrado na Constituição Federal. Então, não apenas a maioria no processo, não apenas procedimentos do processo de votação, mas não pode uma maioria, em função de um objetivo circunstancial, atropelar a Constituição Federal, fazer de conta que nós não temos regras, retroagir no tempo, rasgar contratos, como se nós fôssemos uma república disposto a mudar a regra com o jogo do funcionamento, sem considerar que esses recursos são recursos que já constam do nosso orçamento, são recursos que estão comprometidos, são recursos que fazem parte do nosso plano plurianual de investimentos, são recursos que, ao serem subtraídos, vão seguramente levar como consequência uma extraordinária incerteza em nossos estados. Portanto, o que nós estamos trabalhando é pela manutenção de regras. É assim desde 1953. Está na Carta Constitucional. Como pode um projeto de lei ordinário alterar uma emenda constitucional?
Tá certo. Senador Ricardo Ferraz, muito obrigado por atender a Rádio Senado. Senador, bom dia.
Só confirmando, como pode um projeto de lei ordinário alterar um artigo da Constituição Federal? Uhum. Então, são muitos os vícios, são muitas as violações que nós estamos identificando nessa tentativa, por isso mesmo nós estaremos lá no Congresso Nacional, dando bom combate, com muita energia, apelando para que essa marcha à insensatez possa ser contida e nós possamos, com racionalidade, com responsabilidade, concluir essa votação. Muito obrigado, Jefferson, a você, muito obrigado aos nossos ouvintes da Rádio Senado.